Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana.
E aí, gente, tudo bem? Boa noite, vocês estão felizes? Graça e paz para os crentes, amém? Amém, gente? Ufa. Abre aí comigo em Efésios capítulo 1. Queria que você desse a Jesus de presente a sua atenção essa noite. Ele merece a sua atenção, principalmente daqueles que têm TTH. Preste atenção em Jesus essa noite. Não desfoque, não distraia. Jesus quer fazer algo. Eu estou muito animado para essa palavra, porque essa palavra vai... Espero que esteja alguém grave aí. Queria que você abrisse comigo em Efésios 2. Desculpa, Efésios capítulo 1. Bem, eu não tenho um nome para essa palavra, mas... Não, eu acho que eu tenho sim. Está escrito bem aqui no meu devocional. Desenvolvendo a nossa autoconsciência em Cristo. Queria que você, se possível, parasse de andar no nome de Jesus. Pelo amor de Deus, se aquieta no seu lugar, me ajuda a pregar, para que eu não fique distraído. Bem, eu estou bem animado para essa palavra, porque... Primeiro que ela, como eu disse, ela é fruto do meu devocional. E são coisas que eu venho passando em Jesus. Eu compartilhei um pouco do meu processo de ser moldado por Deus nessa palavra no nosso retiro de presbitério, que foi maravilhoso. Depois senta para você ouvir um pouco. Em breve a gente vai ter um One Vision que vai passar todas as mudanças que a gente vai ter como igreja. Algumas são radicais, outras já estavam a caminho, outras talvez nem aconteçam em Imperatriz, porque a gente já começou no meio de todas essas mudanças. Mas voltando à palavra, fechando esse parênteses, essa é uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração e tem moldado a minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos, de maneira que eu permaneça convicto no meu lugar secreto e na maneira que eu ministro ao Senhor. Antes da gente ler Efésios capítulo 1, eu queria que você abrisse lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, o último livro da Bíblia aí. Eu quero começar falando de sacerdócio. Vou falar sobre a nossa consciência em Jesus. E vou terminar no sacerdócio de Jesus, falando também do nosso sacerdócio, amém? Apocalipse capítulo 1, lá no versículo 4, vou ler do 4 até o 6. Vai dizer assim: João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Fala comigo: diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém? Está escrito aí, amém. Então, meus amigos, a verdade aqui é que Jesus, pelo seu sangue, Ele não apenas nos perdoou, Ele não apenas nos lavou, Ele não apenas nos fez livres, mas a verdade é que o sangue de Jesus, Ele nos constituiu como sacerdotes para o seu Pai. E sacerdote é a maneira pela qual nós nos posicionamos em Deus para prestar culto a Deus de uma maneira diária. Se você sabe um pouco mais de Bíblia, você já está habituado com a Bíblia, você sabe que no Antigo Testamento Deus ele estabeleceu sacerdotes. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, o próprio Deus vai falar: porque eu constituí vocês como sacerdócio real e uma nação santa. Ou seja, o desejo de Deus era que toda a nação, todos os filhos de Israel, todo o povo de Deus em sua máxima completude, fosse um povo onde fosse um povo sacerdotal a Deus, onde ministrasse a Deus. Então o sacerdócio é a maneira pela qual nós nos achegamos à pessoa de Deus, nós nos achegamos ao trono da graça. E sacerdócio aqui, como nós vamos ler aqui, é: ele nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então nós somos sacerdotes diretamente de Deus. Nós temos acesso direto a Deus, nós temos de acesso direto ao Pai. Nós podemos, nesse exato momento, como nós estamos agora, você tendo consciência ou não, nós agora, pela graça de Jesus e pelo Espírito de Deus, nós estamos posicionados diante do trono de Deus. E isso eu não falo de uma maneira metafórica, figurativa ou mística, não. Nós estamos agora, de fato, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, diante do trono de Deus. E o trono de Deus, ele é uma realidade física que permeia os santos. Então, quando nós entramos na presença de Deus, com orações, com adoração, com intercessão, com a nossa fome ela é apontada para o lugar onde Deus habita. E nós nos aproximamos, nós trilhamos um caminho, até que nós estejamos diante de Deus, no lugar onde Ele está, que é o seu trono. Então o sacerdócio é a maneira pela qual eu me achego, me aproximo, e eu me posiciono diante do trono físico de Deus. Vocês estão aí? Então é isso que o sangue de Jesus nos fez. Ele nos fez sacerdote, Ele nos constituiu. Essa palavra aqui para constituir quer dizer formar, estabelecer, nos estabelecer como sacerdote diante de Deus. Mas meus amigos, eu quero que você volte comigo lá em Efésios 1. Nós não somos feitos sacerdotes segundo o sacerdócio do Antigo Testamento. Por quê? Porque o sacerdócio, o ofício do sacerdotal do Antigo Testamento, ele era sim a presença. Mas você deve saber muito bem que o sacerdote no Antigo Testamento, ele só entrava uma vez ao ano no lugar mais profundo do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. E que vida triste é essa, de apenas comparecer diante da glória de Deus apenas uma vez no ano. E que vida triste é comparecer por 30 dias apenas. E que vida miserável é comparecer na presença de Deus por 6 meses. E que vida triste é comparecer durante um ano inteiro diante do trono da graça. Porque nós somos chamados para comparecer diante de Deus diariamente por toda a nossa vida. Catarino, pastor, qual é o meu chamado? O seu chamado é estar diante de Deus, de pé, diante do trono de Deus, adorando e ministrando ao Senhor. Você entende que esse é o seu chamado? Só a Lari falou. No final você aceita Jesus, está tudo bem. Você entende isso, gente? A sua missão diária é se transportar fisicamente diante do trono da graça, para que você esteja com Deus, onde Ele habita. Mas nós não podemos entrar, meus amigos, e aqui que eu começo a palavra de hoje. Nós não podemos entrar com a mesma consciência fraca que os sacerdotes entravam no Antigo Testamento. Do que está falando, Catarina? Porque você deve saber que havia uma série de apetrechos para que o sacerdote ele entrasse com segurança no Santo dos Santos. Por que com segurança? Porque na verdade ele entrava com medo de morrer, certo? Ele tinha uma série de rituais, de coisas que ele tinha que fazer para entrar no Santo dos Santos, senão ele morria. E essa era a fraqueza do sacerdócio do Antigo Testamento. Ele, presta atenção, ele tinha que entrar com a roupa certa. Ele tinha que entrar feito o sacrifício certo, cantando a canção certa, matando o animal certo, fazendo todos os procedimentos certos, para que ele fosse aceito diante da presença de Deus. Certo? Pensa um pouco nisso. O sacerdote entrava mediante a sua própria performance. Ele entrava no Santo dos Santos mediante a sua própria obra. E ai dele se a obra que ele tinha realizado para entrar no Santo dos Santos não fosse perfeita. Fato é que ele tinha que entrar com uma corda, para que caso ele morresse lá dentro, ele seria puxado para fora. Agora, você deve saber que nós temos livre acesso. Graças a Deus. Obrigado, você está me ajudando muito hoje, Lara. Eu queria que você permanecesse assim até o final. Eu queria que, na verdade, todo mundo me ajudasse, igual a Lara está me ajudando hoje. Então, esses sacerdotes, eles entravam uma vez no Santos dos Santos, e eles entravam morrendo de medo de entrar da maneira errada e não ser aceito por Deus. E nós temos acesso livre, acesso direto, acesso diário à presença de Deus, mas com a mesma consciência fraca dos sacerdotes do Antigo Testamento. Que é, se eu não for com a roupa certa no culto, se eu tiver pecado antes de entrar no culto, se eu não cantar a música forte que está cantando no Spotify, gospel, se eu não levantar minha mão, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, Deus não me aceita. Ou seja, presta atenção, você está dentro da presença de Deus, você já está lá, você já está adorando Jesus, se medindo. Medindo o tamanho da sua fé, medindo o tamanho da sua obra, medindo o tamanho da sua perfeição, para que segundo a sua autoavaliação, você se julgue aceito ou não por Deus. E aí, as nossas orações de, ó Deus, aceita a minha oração, ela parte não de um lugar de ser aceito, mas de um lugar de insegurança. E eu falo com Deus para que Deus aceite a minha oração como se não fosse aceitar. Eu falo para que, nossa Deus, que a minha adoração suba como um incenso suave a Ti. E assim o Senhor aceite pela sua misericórdia. Parece que Deus está mirando o seu próximo passo errado para que te fulmine na presença dEle. Então, Paulo, ele nos dá uma ordenança apostólica para que aí o homem examine-se a si mesmo. Mas até que ponto a nossa autoavaliação vai em busca de uma perfeição em nós mesmos e não em Jesus? Quem está entendendo isso? Então, a nossa consciência fraca faz com que nós entremos na presença de Deus de maneira fraca. É por isso que vocês são tão apáticos às vezes na presença de Deus. É por isso que a Juliana falou que vocês estão dançando conforme a música, ao invés de expressar a sua fome conforme a revelação de Deus. Então às vezes você só está assim. Por quê? A sua consciência, ela não te aponta um caminho seguro para chegar na presença de Deus. Então a nossa autoconsciência revela a nossa falta de graça. Por quê? É uma consciência de condenação. Vocês estão aí, gente? Você tem uma consciência de condenação. E quem fica te condenando nem é o diabo, é você mesmo, nem na sua cabeça. Dizendo, se eu não parecer com esse ou com aquele. E aí a gente entra numa orfandade. Uau. De comparação. Onde a gente se compara com a adoração do outro, com a expressão do outro, com a vida de oração do outro. E a gente nunca está satisfeito na obra perfeita de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então eu quero, através dessa pregação, exercitar a sua autoconsciência em Jesus. O que, que é isso? O que, que é autoconsciência? É a sua, o que, que é consciência na verdade, né? Vamos começar daí, o que, que é consciência? Vamos pegar o exemplo de quando você está dormindo e você está acordado, certo? Quando você está dormindo, o que acontece? Você não está consciente do que está acontecendo ao redor de você, certo? Você não está consciente, porque você, a sua consciência, ela adormeceu, ou seja, uma pessoa em coma, ela, o funcionamento do coração dela, respiração, cérebro, o organismo dela por inteiro está funcionando, mas a consciência dela está dormente, está adormecida. Então o que é um estado de consciência? É um estado de percepção da realidade. Ó. E o que é autoconsciência? É a maneira pela qual eu me percebo em Deus. Vamos lá. Então como que você, pelo espírito de revelação, ou na falta dele, se vê quando você está na presença de Deus? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, no último versículo vai falar que nós, como num espelho, nós olhamos para a glória de Deus e nós somos transformados. E se eu tenho uma má consciência sobre mim mesmo, eu não consigo olhar para Jesus como ele é. Se na presença de Deus eu fico medindo a minha própria performance, o meu próprio sacrifício, ao invés de contemplar quem Jesus é, isso revela a fraqueza da minha autoconsciência, ou seja, a maneira fraca, caída, ausente de graça de Deus, que eu me enxergo na presença de Deus. Presta atenção, você está dentro da presença de Deus. Você já está sentindo a presença de Deus. Você já está se relacionando com a presença de Deus, arrumando o botãozinho. Ah, será que eu estou adequado o suficiente para estar aqui? Vocês estão entendendo isso? Então isso precisa mudar. E não é, eu não estou falando isso para que a gente tenha um culto maior ou mais forte. É para que a sua vida mude diante de Deus. Para que você pare de brigar com a obra de Jesus que está tentando ser eficaz em você. A sua mente impede que a obra de Jesus tenha plena eficácia dentro de você. Porque você fica guerreando contra o Espírito de Deus. Produzir paz. Está entendendo isso, Rona? A nossa mente está em guerra com a gente mesmo. E o Espírito de Deus quer fazer o quê? Produzir paz. E você está guerreando contra a paz que o Espírito quer promover dentro de você. E a única coisa que o Espírito quer fazer é: aquieta-te. Cala sua boquinha. Para de pensar em você mesmo. Uau. Só aceita que eu te aceitei. Vamos lá, gente. Vamos lá, rei. Então a gente vai entrar num lugar hoje, essa noite, onde a gente exerce a nossa própria percepção em Cristo. Como que Cristo, como é que o Pai me vê? Você precisa enxergar como é que o Pai te vê. Então eu vou ler do versículo 3 até o versículo 13. Certo? Eu não sei quanto tempo vai levar essa pregação aqui, mas vai levar um tempo. Eu queria que você lesse isso aqui, recebendo isso do seu espírito. Você sendo atingido por essas verdades no seu espírito. Eu não queria que você apenas fizesse uma leitura como se você estivesse lendo um gibi. Eu queria que você lesse essa verdade, porque essa é a verdade de Deus sobre você. Eu vou ler do 3 até o 13 e depois eu vou destrinchar melhor esse texto. Bendito o Deus e Pai de... Nós estamos juntos aí? No mesmo Espírito? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Eu queria que você observasse aí os verbos no passado. Verbo no passado é verbo realizado. Ok? Vou começar novamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele. Elegeu no passado nele. Antes da fundação do mundo. Ó, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco com toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos ou nos revelando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vou ler o 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Ó. Então isso aqui precisa mudar a maneira pela qual eu acho que Deus me enxerga, a maneira pela qual eu fui estabelecido diante de Deus, a maneira que a obra de Jesus está atuando hoje em mim. Presta atenção. Nós não podemos olhar para a obra de Jesus apenas como uma obra passada. Aquilo que Jesus fez na cruz continua me moldando no dia de hoje, para que no amanhã eu seja apresentado diante de Deus de uma maneira melhor, mais frutífera, mais convicta, mais santa e mais irrepreensível diante de Deus. E eu quero que você entenda o tanto que a expressão diante de Deus aparece aqui. De maneira que isso aqui não é medido por homens. Nesse texto, nós não caímos sobre a avaliação de homem nenhum. Nós estamos unicamente sob a avaliação de Deus sobre nós. Então, no versículo 3 vai dizer que nós, no passado, ou seja, quando Jesus foi crucificado e ressuscitado dos mortos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, de maneira pela qual eu não preciso fazer solicitação nenhuma para Deus, exigência nenhuma diante de Deus. Eu não preciso determinar nada diante de Deus. Eu não preciso me comportar como um menino mimado diante de Deus, que tendo tudo ainda espera por algo mais. Porque a Bíblia me garante, que eu não sei onde está esse versículo agora, mas é nas cartas de Paulo, que se Deus nos abençoou com Cristo, Ele também nos daria todas as outras coisas. Então, quando eu entro no lugar da presença de Deus, eu preciso entender e estar consciente de que nele eu já tenho tudo. Você pode não ter o seu carro, mas o seu carro não entra no tudo. Não interessa. Porque eu não estou falando de bênçãos materiais. Nós estamos falando que Deus já me cercou de bênçãos espirituais, completas, plenas, altamente frutíferas, eficazes e capazes para me fazer florescer diante de Deus. Então não entro de uma maneira pobre diante de Deus. Pobre como? Não tendo nada? Não. É uma mentalidade miserável de que tendo coisas em Deus, eu acho que eu não tenho nada. Eu entro, eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo e eu acho que eu não tenho dom nenhum. Eu entro, eu sou aceito, eu sou abraçado pela presença de Deus, mas eu acho que eu não tenho direito nenhum. Para quê? Meu Deus, que serve todas essas bênçãos espirituais? Porque Deus aí fez uma eleição antes da fundação dos mundos. Presta atenção, você não pode. Se você tem um problema com esse texto aqui, que você acha que você não é eleito e predestinado, você discuta com a Bíblia. Mas você precisa entender que você vai estar entrando em guerra com Deus. Não é comigo. Não é com a visão do Gabriel ou da igreja Juan. Isso aqui é Bíblia. Deus, se você está aqui, salvo, e eu não estou falando aqui nessa igreja, estou falando aqui salvo, vivo, salvo pela graça de Jesus, você foi eleito, muito antes que houvesse pecado, e muito antes da queda do próprio Satanás. Vamos aí, gente. Deus te escolheu. Coloca a mão no seu coração aí. Fala assim: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Fica com a mão no seu coração e diga assim: eu sou eleito. Isso precisa entrar dentro de você. Deus te elegeu. Deus fez uma reunião com os anjos. Deus fez uma reunião com Jesus, com o Espírito, uma reunião com os anjos, apresentou o seu nome diante deles antes da fundação do mundo. E Deus falou assim: é esse aqui que eu quero. Oh, E para que você foi eleito? Não é para ser o presidente do Brasil. É para ser santo.
Uau.
E ser irrepreensível diante de Deus.
Uau.
Então eu, diante dos anjos, eu, Gabriel Cantarino, você precisa afirmar isso sobre você, colocando seu nome, sobrenome, a data que você nasceu. Eu, filho de fulano de tal, eu mesmo, fui eleito por Deus, desejado por Deus, esperado por Deus, posto no tempo certo, na hora certa, para nascer nesse dia certo, para que nesse tempo, nessa geração, nessa estação, eu fosse santo e irrepreensível diante dele. Então, santidade diante de Deus é adoração. Porque eu me apresento diante dele de maneira santa. Então eu fui, presta atenção. Deus apontou o dedo para você. Ah, não foi para mim não. Então, cara, faz o seguinte, muda de religião. Vai para o budismo. Mas aqui, diante da cruz de Jesus, do Deus que... O mesmo Deus que apontou para a estrela, deu um nome a ela, é o mesmo Deus que apontou para mim e para você, dizendo, é esse. Nesse dia, nessa hora, nesse exato momento. Bum! A sua mente precisa encontrar descanso. Que a eleição de Deus, ela está trabalhando pela sua santidade. Ah. Trabalhando para que você se torne frutífero. Meu Deus. A eleição de Deus está trabalhando dentro de você. O apontamento divino que existe sobre a sua vida está trabalhando dentro de você. Para que você se apresente diante de Deus sem máculas. Meu Deus. Eu fui, no versículo 5, predestinado como filho. Antes da fundação do mundo, Deus me botou um destino. Eu fui eleito nele mesmo. E predestinado como um filho. Esse papo aí de funkeiro dizendo que são predestinados são coisa nenhuma. Porque predestinado não se comporta dessa maneira. Gente predestinada se comporta como filho. Vamos lá, se a sua mente está nesse exato momento guerreando contra essas verdades, você precisa de submissão à palavra de Deus. Quanto mais rápido você aceita isso, mais seguro você vai estar da obra de Jesus na cruz por você. Eu fui predestinado. O que é predestinado? Antes que eu tenha nascido, Deus colocou um destino. E o destino não é o meu emprego, o destino não é a África, não é as nações, não é um chamado, não é um microfone, não é um título. Ele me predestinou como filho para ele mesmo. Então qual é a maneira que Deus me vê através disso? Versículo 6, eu sou agradável para o amado. Essa água aqui está agradável, porque ela não está fria demais, nem quente demais, ela está agradável. Muito boa essa água. Isso é quem nós somos. Deus, ele me prova e ele tem prazer em mim. Deus se deleita em mim. Deus se alegra comigo. Por que que Deus, ele tem tanto prazer em mim? Porque eu fui redimido, comprado pelo sangue de Jesus no versículo 7. Está comigo, Patrick? você foi comprado. Vamos lá, gente. Da mesma maneira que você compra um iPhone, um celular, você foi comprado por Jesus. Você não tinha escolha de ser escolhido. Quando eu fui escolhido por Deus e comprado, ele não pediu a minha opinião. Posso te levar para casa? Não, Deus me viu e teve prazer e falou assim, eu vou levar, pronto. E eu pago com minha própria vida o que eu vou levar para minha casa. Oh. Então presta atenção, você precisa descansar que você é agradável para o amado. E é muito interessante o quão belo, tem tanta beleza nisso que Paulo está escrevendo. Porque agradável ao amado. O que é uma pessoa amada? Uma pessoa amada é alguém esperado, desejado, ansiada. Uma pessoa amada é alguém que a gente tem expectativa, que a gente sofre com a distância. Que nós temos prazer na proximidade. Isso é alguém amado. Nossa, eu amo muito essa pessoa. Eu amo tanto ela que eu quero ficar perto dela o tempo suficiente para que eu seja feliz ao lado dela. Pode ser um amigo, pode ser um cônjuge, mas eu quero ficar muito perto dessa pessoa. Agora, olha que interessante esse quadro aqui. Jesus é o amado e eu sou o agradável para o amado. Então são duas pessoas esperando estar uma com a outra. É por isso que lá em Cantares a gente canta: eu sou do meu amado, ele é meu. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Eu sou do meu amado e ele tem ciúme de mim. Por quê? Porque ele se agrada em mim. Ele é irresistível. E toda vez que a gente diz, vem Espírito Santo, a gente se torna irresistível a ele. Essa é a única oração garantida na Bíblia que Deus é incapaz de responder. Quando nós pedimos, Deus nos dá o Espírito Santo. Lucas 11. Qual pai, por mais mal que seja, o filho pedindo um pão, ele dará uma pedra, ou ele pedindo um ovo, dará uma cobra, ou pedindo água, ele dará um escorpião. Quanto mais o vosso Pai celestial não vos dará o Espírito Santo quando lhe for pedido. Então a gente lê esse texto achando que pedir, dar-se-vos-á o carro, a namorada, o dinheiro, o boleto. Mas é pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis a pessoa do Espírito Santo. Deus, ele não resiste um convite para estar com ele. Eu sou agradável a ele, porque eu fui redimido, comprado pelo sangue. E a partir desse lugar onde eu sou abençoado com toda sorte de bênção, santo e irrepreensível, eleito nele, predestinado como filho, agradável para o amado, redimido pelo sangue, nesse lugar começa a abundar, transbordar, fluir sabedoria e prudência. O que é prudência? Prudência é a maneira que eu conduzo a minha vida conforme aquilo que eu conheço de Deus. Então eu sei que Deus é santo, então isso me torna prudente para que eu não caia em pecado. Uau. Então, Luana, Deus tem abundância de sabedoria e prudência para que eu permaneça intacto na presença dele. Paulo vai escrever para Tito que a graça de Deus nos educa. Deus tem me ensinado a me comportar de maneira nobre perante ele. Com nobreza, realeza. Eu não preciso exigir nada de Deus, como se ele não já tivesse me dado. Então Deus aí vai me ensinando a ser sábio na sua presença, a me comportar na sua presença. E Deus vai me fazendo conhecedor do mistério da sua vontade. Antes era mistério, agora é revelado. Uau. Deus me fez herança dele mesmo. Uau. Então Deus me olhou antes da fundação do mundo. A gente só recebe herança quando alguém morre, certo? Então Deus me recebeu como herança no momento em que Cristo subiu ao céu e levou cativo o cativeiro e deu homens ao Senhor. Nós fomos recebidos como herança de Deus. Eu, Gabriel Cantarino, 32 anos de idade, nascido no dia 30 de 3 de 92, eu fui recebido como herança. Herança é algo valorosamente rico. Nossa, olha o Cantarino. Não, não é o Cantarino, somos nós. Fomos recebidos como herança, algo precioso, um tesouro para Deus e Pai, porque fomos juntos com sermos feito herança, fomos feito para o louvor da sua glória. E todo, presta atenção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Todos esses 10 atributos da obra eficaz de Jesus foi selada com ninguém menos, ninguém mais que o Espírito Santo. Uau. Você foi abençoado com toda a sorte de bênção, selado com o Espírito Santo. Você foi feito santo e irrepreensível, selado com o Espírito Santo. Você foi eleito nele, selado com o Espírito Santo. Você foi predestinado como filho, selado. Agradável para o amado, selado. Redimido pelo sangue, selado. Abundante sabedoria e prudência, selado. Conhecedor do mistério da vontade, selado. Feito herança de Deus, selado. Feito para o louvor e da sua glória, selado. E quando é que esse selo vai ser rompido? Bah! Quando Cristo rasgar os céus, me receber da maneira que eu fui apresentado diante de Deus. Uau. O que é um selo? O selo garante que aquilo, o negócio não foi aberto, foi mantido intacto. Vamos lá, gente. Meu Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Esses 11 atributos da obra eficaz de Jesus na minha vida me venceu a ponto de eu não mais discutir com Deus, eu encontrar descanso nisso aqui. Eu não preciso provar nada para Deus. Oh. Oh. Eu não chego diante de Deus perante a minha performance, me medindo, tentando agradar a Deus mais do que eu já o agrado, tentando convencer Deus de que eu, sei lá o que, eu. Deus me selou com um selo da qual não pode ser rasgado. Deus me selou, tudo isso, Deus me selou consigo mesmo, com o seu espírito. Não é o espírito de Buda, não é o espírito do Cantarino, é o espírito do próprio Deus. Forjou. É como pegar um ferro quente, colocar na brasa e colocar na carne do boi. Você sela aquilo. De maneira que o selo, o espírito e a pessoa da qual foi selado se tornam uma coisa só. Uau. Então eu preciso encontrar, a minha mente precisa encontrar unidade nesse lugar. E se a sua mente ainda está guerreando por isso, com isso, eu quero te mostrar o meio pelo qual ela vai parar de guerrear. Versículo 16. Não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Como é que eu desfruto? A minha alma encontra descanso na eleição. Como é que a minha alma encontra descanso em toda sorte de bênção? Como é que a minha alma encontra descanso no seu espírito por meio da oração?
Uau.
O ponto central que transiciona o meio do texto para o final do texto é a oração.
Uau.
Então, uma vida de oração faz com que eu entenda e eu perceba, eu tenha consciência e percepção espiritual de que nada me falta em Cristo Jesus.
Uau.
Esta é a obra presente de Cristo. Para que eu recebo espírito de sabedoria e de revelação? Não é apenas para olhar para Jesus e saber quem Ele é, mas para que, olhando para Ele, eu me enxergue nele mesmo.
Presta atenção, se o espírito de revelação só te faz olhar para Jesus, ele está fazendo metade do trabalho.
Presta atenção, para que o Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, vos dê o conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e as riquezas da glória e da sua herança, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós. Então, o que o Espírito de sabedoria e revelação me revela? O poder de Deus, a grandeza do poder de Deus, que é sobremodo excelente, atuando em mim. Como é que eu entro em um lugar de acesso a esse poder, para que a minha mente se conforme com a obra eficaz de Cristo na minha vida? Por meio da oração, que abre o meu espírito, a minha mente, o meu corpo, para se ajustar.
Uau.
A esse lugar de filiação em Cristo Jesus. Vamos lá, gente. Meu último mês tem sido um devocional em cima de Efésios. Todos esses pontos que eu estou te falando, está escrito aqui, porque é o que Deus tem me falado, porque Deus tem forjado com ferro quente a minha mente, para que todo pensamento seja levado cativo. Então, sabe de uma coisa? Às vezes a nossa mente, ela quer nos... Eu já estava indo em você. Eu pensei, vou perguntar para o Breno, mas eu vou tentar primeiro. Obrigado, Breno. Mas ele reclama depois. Eu não sei. A nossa mente quer nos sabotar na presença de Deus. E presta atenção. Se a sua mente está te sabotando na presença de Deus e você não consegue enxergar isso aqui, você está caindo nessa sabotagem. E talvez você tenha uma estrutura de se auto-sabotar. Quando a coisa está para dar certo, eu acho que agora eu peguei algo no espírito de profecia aqui. Tem alguém aqui que vive se auto-sabotando. Na hora que é para dar certo, se sabota com alguma coisa que não te permite avançar.
Nossa.
Cara, para de se sabotar. Para de lutar contra os pregos colocados na mão de Jesus. Para de lutar contra a ressurreição. Vi que se Jesus venceu a morte, é fácil me vencer. Se Jesus levantou dos mortos, é fácil eu levantar da cama.
oro para que o Espírito de Deus te vença essa noite. Vença todos esses pensamentos de sabotagem na sua cabeça, que te impedem de romper em Deus, de se posicionar como filho. Eu oro para que o Espírito de Deus te vença. E você pare de ficar caçando defeitos quando você está na presença de Deus. Eu queria te dizer, para de se torturar. Para de ficar querendo se pregar na cruz, achando que você é refém de alguma condenação de Deus. E uma das perguntas que eu mais recebo é: Catarina, eu tenho medo de orar. Medo de orar, cara. Parece que a oração é um veneno, que você vai começar a orar, vai cair, vai ter um ataque cardíaco. Medo de orar. Medo de orar em línguas. Medo de entrar na presença de Deus. Gente, isso é uma mentalidade de autossabotagem, que toda hora está te puxando para trás, puxando para trás. E não é o diabo, cara. Essas horas dá até dó do diabo, de tanto que a gente culpa ele pelos nossos próprios pensamentos que ficam nos autossabotando. Eu oro para que o Espírito de Deus vença essa sua insegurança. Deus, nós recebemos vida no Espírito agora. O Senhor nos vivificou. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. Então, Deus, eu oro para que a sua vida flua. Vencendo o nosso pensamento de bastardos, de órfãos. Espírito de Deus, nos convença do pecado da orfandade. Pai, nós queremos te convencer que somos órfãos quando o Senhor nos trata como filhos. Livra-nos, Deus, de nós mesmos. Eu tive uma visão agora, Deus, tirando espinhos da nossa mente. Que vão produzindo acusação. Eu sinto Deus curando. Deus, nós nos rendemos à obra eficaz de Jesus. Nós levamos cativos, Jesus, todo pensamento ao trono da graça. E nós te entregamos, Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 10. Nós te amamos, Senhor Jesus. A sua cruz é confiável. A cruz, Jesus, é digna de confiança. O seu sacrifício na cruz, Jesus, é digno de confiança.
E aqui no meu devocional eu escrevi ao lado desse texto: autoconsciência sacerdotal. Versículo 19 de Hebreus 10. Vou ir até o 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande e sumo sacerdote sobre a casa de Deus, nos cheguemos-nos a ele com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus, essa noite, quer trocar a nossa insegurança por ousadia. O que é ousadia? Coragem. O que é ousadia? É intrepidez. O que é ousadia? É ímpeto que me aproxima. O que é essa ousadia? Ela é por meio da fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. É a convicção de que aquilo que eu não vejo existe. E porque eu sei que existe, Hebreus 11 vai falar no versículo 6... Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe.
Uau!
E é galardoador dos que o buscam. Então presta atenção, muitas das vezes a gente está orando, lendo a Bíblia, desfrutando a presença de Deus com dúvida. Será que é Deus mesmo aqui mesmo? Ou será que é só eu me arrepiando? Cara, para de bobeira, velho. Para de ser ridículo, cara. Eu já caí nesse lugar. Caraca, será que é Deus mesmo? Quanto mais rápido você destrói esses pensamentos na sua mente, mais rápido você entende que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero dizer uma coisa: Deus, ele recompensa aqueles que o buscam.
Uau!
Vamos lá, meus amigos, a gente precisa encontrar prazer no lugar de oração. Por quê? Porque Deus, ele é aquele que no meu lugar de oração ele me recompensa. Igreja, vocês precisam estar presentes no ministério ao Senhor. Porque no ministério ao Senhor eu tenho o prazer, o privilégio de ver Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Enquanto nós estamos orando, Deus está recompensando a igreja por meio da oração e por meio do seu Espírito. Encontrar prazer nas recompensas eternas de Deus. Isso é uma semente no seu espírito. Estou semeando prazer, delícias de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o que eu estou fazendo diante de Deus não é em vão. Quando eu estou orando, Rafa, eu tenho que vencer a minha mente. Será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não devia estar cuidando do João?
Será que eu não devia estar fazendo uma coisa mais produtiva do que orar? Será que eu não tinha mais o que fazer? Não tinha uma conta para pagar, uma conversa, alguém para eu pastorear? Eu não tinha algo mais produtivo para fazer? Não. A coisa mais produtiva do meu dia é a oração. Porque é a oração que é a coisa mais eficaz para produzir em mim mesmo as recompensas eternas. Então às vezes eu estou cheio de coisa para fazer, mas eu preciso entrar no lugar de oração. Eu me lembro que eu estava na reunião de presbitério, e a gente já estava no retiro de presbitério, e era umas 10 horas da noite. Eu tinha passado o dia inteiro com eles em reunião, e quando estava dando umas 11 horas da noite, eu falei, cara, eu preciso sair para orar. E na hora que eu saí para orar, eu falei assim, cara, eu fiquei uns 10 minutos guerreando com a minha própria mente. Será que eu não estou exagerando? Pô, eu tenho que ver o Alê uma vez no ano. Será que eu não devia ficar com meus amigos ao invés de estar orando? Será que não era mais recompensador estar com os meus amigos? Será que não é mais recompensador eu estar comendo churrasco com eles e me divertindo do que estar orando? Eu estou falando de mim, domingo passado. E eu fiquei perdendo 10 minutos da minha mente pensando nisso. Cara, eu acho que eu nem devia estar orando. Aí eu lembrei que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Que existe uma... Cara, eu já estava 23 horas com todo mundo. Será que eu não podia dar uma hora para Deus? Eu já tive todas as outras 23 horas para mim, para as minhas coisas. Eu não podia dar uma hora para Deus. Eu já tinha tido uma reunião de 7, 8 horas com os meus amigos, decidindo coisa. Será que eu não podia dar uma hora para Deus? A gente precisa vencer a nossa mente, para que a gente esteja seguro, e de repente, bum, vira e você, cara, quem é que pode me estar criticando por eu estar orando? Seria um maluco de criticar uma vida de oração. Eu percebi o quão idiota eu estava sendo. De medir os prazeres celestiais com um pouco de diversão sensorial. Deus é sempre galardoador daqueles que o buscam. Ainda que eu não saiba qual é o galardão, ainda que eu não veja o fruto instantâneo, Deus sempre é galardoador daqueles que o buscam. Da mesma forma que o amor é um atributo inato de Deus, intrínseco de Deus, Deus é amor. Na mesma medida que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então tem hora que a minha mente me auto-sabota no amor de Deus. Eu fico, mas será que eu sou tão amado assim? E tem hora que eu confio no amor de Deus, mas eu... Será que Deus é tão galardoador todas as vezes que eu venho aqui ficar com Ele? Então ainda que eu esteja orando em fraqueza. Vocês estão comigo ainda, gente? Ainda que eu esteja orando em fraqueza, eu estou orando rejeitando. Rejeitando esses pensamentos idiotas
que vão tentando minar. Aprendi essa palavra de uma vez por todas. Lembra a guerra da, que eu tentei no, no retiro, não saía essa palavra nem a pau. Vai tentando minar a minha mente de estar na presença de Deus. Vai minando a minha confiança na oração. Vai minando a minha confiança na sala do trono de Deus. Vai sendo minada. Olha o quão idiota é isso. Eu estou na sala do trono. Eu falo assim, cara, será que eu estou no lugar certo? Eu estou na presença de Yahweh. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Gente do céu, a nossa fraqueza, ela é tão fraca que ela se torna orgulho. E aí eu volto ao começo da pregação, onde a gente fica buscando um perfeccionismo, e a gente não se conforma na obra redentora eficaz de Cristo. Eu quero bater essa tecla, a obra de Jesus é eficaz para salvar um desgraçado como eu, para convencer alguém tão fraco como eu. Minha mente está fraca, qual que é a solução? Parar de orar? Não. Quando a minha mente está fraca, eu vou continuar orando até que o poder da ressurreição. Eu vou continuar orando até que o poder da oração ali produza em mim convicção, âncora na minha alma tão profunda. Espírito de Deus, educa a nossa convicção diante do trono da graça. Eu não quero, meus amigos, ousadia para entrar. Não é ousadia para ficar do lado de fora. Isso a gente é ousado demais para ficar de fora da presença de Deus. A gente já é ousado demais para ficar fora de Deus, que a gente acha desculpa demais. A gente é rápido demais em se convencer que a gente tem ocupação demais para ficar uma hora com Deus. Então a gente já é ousado demais para ficar fora. Será que a gente pode ser ousado o suficiente para entrar? Ousado para viver uma vida de abandono, onde eu abandono todas as coisas em função do trono da graça. Gente, a gente precisa se autodisciplinar e disciplinar a nossa própria mente, educar a nossa própria mente para trilhar diariamente o caminho. Existe um caminho a ser percorrido todo dia por meio da oração, até o trono da graça. Sabe de uma coisa? Eu não vou orar para parar no meio do caminho. Eu não vou começar a orar para voltar para trás. Eu sinto muito por você se você não está sendo afetado por isso. Só posso ter pena de você.
se o Espírito te movendo não te comove esse lugar. Eu só posso ter pena de você. Se o trono da graça não é o lugar mais fascinante que existe no nosso dia, eu só posso lamentar. Existe um caminho cheio de beleza até o trono da graça, do qual eu vou percebendo o Espírito de Deus me vencendo, vencendo cada pensamento inadequado e me conduzindo pela mão até que eu chegue lá. Quando eu chego lá, quem é que eu encontro? É o meu sumo sacerdote, Jesus. O sumo sacerdote, Jesus, que vive, como vai dizer em Hebreus capítulo 7, vive sempre para interceder por ele. Então quando eu chego diante do trono da graça, eu encontro alguém que estava orando por mim. Jesus, Jesus, Jesus ora por mim todos os dias para que eu trilhe esse caminho de graça, de redenção, de filiação até o lugar onde o meu Pai está. Quando eu chego diante do trono da graça, tem alguém esperando por mim, tem alguém que estava cheio de expectativa para estar comigo. Tem alguém que não me acha chato, inadequado. Quando eu chego diante do trono da graça, tem alguém me esperando. Ele diz: eu sabia que minha oração seria eficaz para te trazer até aqui. Caraca, cara. Senhor Jesus, libera espírito de oração sobre essa igreja. Prazer no lugar secreto. Tem alguém esperando por você. Tem alguém em secreto te esperando. Cheguemos-nos e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. A minha fé, ela precisa estar inteiramente entrelaçada em profunda convicção. E quando eu chego lá, ele, nesse caminho, meu coração foi purificado dessa má consciência fraca que fica me puxando para trás. Olha que forte isso. Quando a gente chega lá, o nosso coração já foi purificado da má consciência que fica nos auto-sabotando. Você devia estar em outro lugar, você devia estar fazendo outra coisa, você devia estar se ocupando com uma coisa mais importante.
Enquanto o Espírito Santo vai me guiando até que eu chegue lá, na verdade Ele está purificando meu coração dessa má consciência e vai lavando meu corpo, porque Ele é a própria água viva de Deus, que me limpa não só dos meus pecados, mas de todo sentimento que tenta me puxar para trás, de estar na presença de Deus diariamente. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Se você está fraco em oração, como às vezes eu estou, quero te dar uma garantia bíblica do Espírito de Deus. Romanos 8, versículo 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Atenção, quando eu me aproximo do meu lugar de oração, o Espírito começa a interceder por mim, para que eu seja lavado da má consciência, e eu chegue com o coração purificado, e enquanto Ele vai me guiando até o trono da graça, Ele vai fazendo oração por mim, Ele vai orando por mim, e quando eu chego lá, tem outra pessoa orando por mim, Jesus. Então, entenda algo: o caminho até o trono da graça é um caminho de oração no Espírito. Espírito de Deus, nos ajude a trilhar o caminho da oração. Espírito Santo, nós confessamos que nós não sabemos orar como convém, mas você, Espírito Santo, intercede por nós. Não é só com palavras, mas é com gemidos que nós não conseguimos expressar. Nós aceitamos, Espírito Santo, a sua intercessão. Você geme, Espírito Santo, para que nós estejamos diante do trono de Deus diariamente. E nós, Espírito Santo, não queremos te deixar gemer em vão. Nós não queremos, Espírito Santo, te deixar sofrer em vão. Espírito de Deus, gera ansiedade em nós para estar no trono da graça. Gera em nós expectativa. Espírito de Deus, começa a incomodar que quando a gente estiver no meio dos outros, você comece a nos chamar. E por mais que a gente tente, por causa de uma convenção social, silenciar a sua voz, que nós sejamos vencidos. Espírito Santo, nós te pedimos por graça. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.
queria que você fechasse os seus olhos.